nós temos a participação agora do Leonardo Neira, ele superintendente da FCDL do Rio Grande do Sul, participando conosco aqui nas nossas emissoras, Leonardo, para falarmos um pouquinho sobre a federação que está promovendo lives, né? Começaram aí na última semana, onde a primeira delas trouxe dicas para as empresas enfrentarem esse momento de crise. E aqui no Rio Grande do Sul, Leonardo, é importante a gente falar que o Rio Grande do Sul ele vem sofrendo em dobro, porque nós tivemos o agronegócio fortemente afetado devido à falta de chuvas, né, ao período aí de seca, estiagem. Agora, no período do inverno, nós estamos tendo aí as chuvas mais consecutivas, né? Mas não vai mudar o cenário que a gente teve lá no verão, lá no início do ano, correto? E depois disso, depois da questão da estiagem, nós temos aí a pandemia da Covid-19, né? Todos aí contra o enfrentamento do coronavírus, a economia sendo afetada, e a gente sabe que haverá mais reflexos depois que a pandemia passar na economia, né? Em todos os setores aí que diz respeito à questão da economia. Mas é importante que nesse momento a gente tenha dicas, né, para passar aí principalmente para os nossos lojistas, para os nossos empresários, né, de como enfrentar esse momento de crise, né? E esse foi o assunto aí da primeira live, então, proporcionada aí pela Federação. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Planetária e da Rádio Líder. Luzia, a gente realmente está vivendo um momento muito diferente. A nossa live procurou explorar exatamente isso, né? A situação se instalou de tal modo em que nós consideramos que é quase que um ambiente de caos, e a gente precisa estar muito atento a tudo isso que está acontecendo. A gente tem um trabalho que a gente faz aqui na FCDL do Rio Grande do Sul, que é oferecer para os nossos associados, para as nossas entidades parceiras, né, para nossas entidades afiliadas, uma série de soluções que estão ligadas à parte de gestão das organizações. Bom, com base nessa experiência, a gente decidiu, então, se comunicar de uma forma diferente, tentando levar, compartilhar um pouco desse conhecimento e dessas experiências que a gente tem, por exemplo, no programa Que Comércio. O que a gente viu, já indo direto à parte prática da questão, é que nesse ambiente de caos, de transformação, são ambientes extremamente propícios, por mais que isso possa parecer difícil, aonde as pessoas têm que sair da sua zona de conforto, né? Ou seja, a humanidade, a história da humanidade nos mostra que sempre depois de momentos difíceis como esse que a gente está vivendo agora, nesse momento, a gente passa por processos de transformação que nos tiram da zona de conforto. E essa mudança, essa transformação de sair da zona de conforto nos torna mais criativos. A gente procura encontrar novas alternativas para fazer diferente algo que a gente vinha fazendo até hoje, né? Então, tudo isso é um indicativo do que nós acreditamos que vamos ter, com certeza, uma nova era, um novo momento de consumo, um novo momento de consumidor, um novo momento de empreendedores e de trabalhadores. As coisas não serão mais como eram até agora. E uma das tarefas muito importantes que o empreendedor precisa ter nesse momento é a sua capacidade de planejar. E aí a gente está mexendo com algo que é extremamente relevante e que, ao mesmo tempo, se não for bem realizado, pode trazer danos, não só para a empresa, mas para a sociedade de um modo geral, né? A gente costuma dizer que a gente precisa ter uma visão bastante clara do que está acontecendo. Primeiro, fazer uma análise do ambiente onde a gente está inserido como profissional ou como empreendedor. Então, vamos pegar o exemplo que tu disseste aí do que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem, primeiro, essa questão da pandemia, do Covid-19, e em alguns municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, muitos aí da região, onde tem a abrangência da Rádio Planetária e da Rádio Líder, estão sofrendo com a estiagem. Essa questão, tanto do Covid quanto da estiagem, são fatores externos, os quais a empresa, de um modo geral, ela não tem como fazer alguma intervenção direta. Ela não tem como fazer algo para minimizar ou mudar esse ambiente. Então, ela precisa ter uma visão clara disso. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, fazendo uma análise interna, ou seja, conhecer a empresa, identificar quais são os pontos fortes que a empresa possui, aonde ela se destaca e também enxergar quais são os pontos fracos, os pontos que ela precisa melhorar e se desenvolver para chegar melhor para o seu cliente. Então, a gente está falando, uma coisa é a análise externa e outra coisa é a análise interna. A análise interna é aquela em que eu, empresário, empreendedor, consigo intervir e fazer algo para mudar a realidade dos fatos. O ambiente externo, ele está ali, ele está posto, ele é igual para todos e vai exigir uma capacidade de competição muito maior. O que a gente percebe também é que quando se faz o planejamento estratégico, uma das primeiras questões que precisa ser clara para quem está montando o planejamento é entender qual é o propósito do meu negócio, qual é o propósito da minha empresa, o que eu quero com a empresa, certo? Porque isso vai dar condições de eu poder entender como eu vou me relacionar com os meus clientes, com os meus fornecedores, com os meus colaboradores, com a comunidade em geral. Então, quando a gente estabelece um propósito para a nossa organização, tudo se torna mais claro e a gente consegue planejar de forma muito mais organizada. Um outro ponto que a gente destaca e que é extremamente importante também neste momento de transformação é o consumidor. O consumidor hoje, e isso é natural que aconteça, ele está inseguro com relação ao seu futuro. Nós estamos inseguros com relação ao nosso futuro. Ou seja, existe aí uma onda de desemprego que está sendo causada pela pandemia, e aqui eu não estou entrando em nenhum juízo de valor com relação a medidas que este governo ou aquele esteja tomando, a gente está fazendo uma análise do ambiente. Então esse consumidor está inseguro com relação ao que vai acontecer no futuro. Bom, se esse consumidor está inseguro, por outro lado, ele está muito bem informado. Hoje ele tem acesso à informação de maneira muito grande. Ele tem acesso à informação lá no seu celular. Ele está sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil, lá na China, na Europa, em qualquer lugar do mundo ele tem acesso à informação. Então, ele está atento ao que está acontecendo e ele está com baixo índice de confiança. Isso nos indica o quê? Vamos para a parte prática, né? Que eu penso muito assim, quem está nos ouvindo quer saber. Bom, tá, ok, tu está me dizendo aí que o consumidor está inseguro, que o ambiente está hostil. O que, que a gente tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que planejar ações que, para este consumidor que hoje está inseguro, eu preciso tornar a experiência dele no meu negócio algo que indique para ele segurança, confiança, para que ele possa fazer negócio. Então, não tem segredo para isso. Nós vamos ter à frente, logo depois da pandemia, uma grande massa de pessoas que vai ter necessidade de comprar, porque hoje a gente tem restrições para compra por conta da própria circulação e do isolamento. Então, essas pessoas vão querer adquirir produtos de necessidade básica ou produtos que elas precisam para realizar os seus sonhos, não é verdade? Mas eu vou ter que oferecer no meu negócio condições de garantia de um produto de qualidade, que atenda as expectativas, mas em condições de pagamento, de financiamento adequadas a essa nova realidade. Então perceba, Luzia, que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa olhar para tudo, olhar para o cliente, olhar para o ambiente, olhar para dentro da nossa empresa e fazer o plano atendendo todas essas expectativas. E aí, a gente percebe o seguinte, nós temos inúmeras ferramentas que podem nos ajudar a fazer esse planejamento. Então é importante também que o empresário conheça ferramentas adequadas que vão ajudar ele a fazer o planejamento de maneira correta. Ou seja, o exercício de se fazer um planejamento requer um pouco de criatividade, sim, porque eu preciso entender o que está acontecendo e preciso buscar alternativas para o que está acontecendo. E segundo, eu preciso conhecer uma metodologia adequada que me oriente no sentido de estar fazendo o planejamento de forma ordenada e que eu possa aplicá-lo. Nós trabalhamos, quando fazemos planejamento, sempre com três cenários. O ideal é trabalhar, no mínimo, com três cenários. O primeiro cenário, otimista. O segundo cenário, moderado. E o terceiro cenário, pessimista. Qual é a diferença desses três cenários? O nome já diz. Quando eu estou montando um cenário otimista, esse seria o cenário ideal, aquele onde eu consigo planejar as minhas ações e eu tenho uma grande possibilidade de atingir 100% das metas e dos objetivos que eu estou definindo para a minha empresa. Esse seria o cenário otimista. O cenário moderado, ele prevê que haverá dificuldades durante a execução do planejamento estratégico, mas eu terei condições de maneira rápida, corrigir eventuais dificuldades que se apresentem durante o caminho. E o cenário pessimista, esse não é o cenário que a gente faz, muita gente confunde isso, porque ser pessimista é o cenário em que eu tenho que fechar a empresa, eu tenho que fechar o negócio, eu tenho que trocar de país. Não, não é nada disso. O cenário pessimista, ele é um cenário que vai me indicar que haverão várias dificuldades durante a execução do planejamento estratégico e que, por conta disso, eu terei que prever uma série de ações, uma série de medidas que vão corrigir essas dificuldades. Então, esses são três pontos, o moderado, o otimista e o pessimista, que a gente precisa muito observar o que está acontecendo nesse ambiente. E tudo isso por quê, né, Luzia? Porque a empresa ela precisa ter claro os seus objetivos, as suas metas, e ela tem que passar isso para os seus colaboradores de maneira muito clara, de maneira muito óbvia, para que as pessoas possam entender, olha, eu sei aonde nós estamos, sei aonde nós queremos chegar e sei o que nós temos que fazer para chegar nesse destino. Então, de maneira bastante rápida, vamos dizer assim, eu procurei resumir um pouco do que foi a nossa live ontem, conversando com empresários, com clientes, com associados nossos que nós temos aí em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Perfeito. E, Leonardo, algo bem importante que eu acho que é válido a gente passar para o nosso ouvinte, né? É que, e para os nossos comerciantes, para os nossos lojistas, enfim, para todas as áreas que nos escutam neste momento, né? É a questão de não se apavorar e não cair no pânico, né? Porque a gente tem muitos empresários que já estão voltados para esse lado. Então, é um momento, como você disse, de usar a criatividade e de se reinventar, né? E, claro, o ser humano ele vai ter que ter um senso diferenciado e mais empatia, porque estamos todos no mesmo barco, do mesmo lado, né?
Com certeza. Eu acho que tu colocou uma coisa aí, Luzia, extremamente importante, que é a questão do pânico, né? A gente tem um levantamento feito aqui, e via de regra, pequenas e médias empresas trabalham com um fluxo de caixa muito, muito apertado, né? Fluxo de caixa aí, eu estou falando de um fluxo de 20 dias, entendeu? Então, assim, o pânico a gente entende que é natural que ocorra nesse momento, mas é muito importante que a gente tenha também uma clareza, porque senão não vai resolver nada. Quando a gente monta um planejamento estratégico, um dos pontos também relevante, é a questão do planejamento financeiro. Então, dedique um pouco mais de atenção ao seu planejamento financeiro. Existem alternativas, ok? Existem alternativas hoje que estão sendo oferecidas pelo mercado financeiro, até porque as instituições financeiras, vamos lembrar, elas precisam ter clientes movimentando o seu produto, que é o dinheiro. Então, as instituições financeiras estão hoje oferecendo, sim, créditos para quem precisa, em condições de financiamento, em condições de taxas de juros mais atraentes, vamos dizer assim, dentro de um quadro que a gente... Eu estou fazendo um comparativo com o que nós tínhamos há um ano atrás, certo? Então, as instituições financeiras estão oferecendo esse crédito, mas não adianta o empreendedor buscar um capital de giro, por exemplo, numa instituição financeira, se ele não fizer o tema de casa antes, que é de fazer a sua previsão orçamentária, ver qual é a necessidade que ele tem de capital de giro, até porque esse capital de giro, se ele não fizer a aplicação correta, ele vai ter um problema maior depois para resolver. Então, é importante a gente sempre olhar, fazer o planejamento financeiro da empresa, ver qual é o tamanho do problema que você tem, e aí tem uma notícia, uma constatação que a gente precisa observar, tá bem? O problema não é isolado apenas no empresário, nele, empreendedor, nesta única empresa. O problema é mundial. Ou seja, as empresas, os fornecedores, os clientes vão ter que, sim, ter flexibilidade, vão ter que ter resiliência, vão ter que ter uma maturidade para entender o seguinte: bom, Eu tenho um devedor, certo, que está me devendo, né? E se eu não flexibilizar de alguma maneira, se eu não renegociar essa dívida de alguma forma que ele tenha condições de me pagar, eu vou perder isso, entendeu? Então é importante que a gente saiba que esta situação que está posta aí no ambiente de negócios, ela não é para uma empresa, ela é mundial. Então, por isso, é importante a gente ter essa clareza e saber que existem oportunidades, existem alternativas, e a gente tem que ter calma, tem que ter serenidade e tem que fazer o seu tema de casa, organizar a sua estrutura financeira para buscar os parceiros adequados nesse momento de dificuldade.
Perfeito. Leonardo, eu gostaria que agora, no final da nossa entrevista, né, o senhor nos dissesse, me falasse a respeito, né, para mim, para os nossos ouvintes, a respeito das próximas duas lives que vão acontecer, né, inclusive uma abordará a certificação digital e outra as soluções do SPC.
Bom, nós temos mais duas lives programadas para acontecer nas próximas duas semanas. A primeira delas vai ser sobre certificação digital, que não é algo novo, mas muitas empresas ainda têm um preconceito de que o empresário pequeno, médio empreendedor, ele pensa o seguinte: não, eu tenho o certificado digital, mas eu deixo com o contador, porque é o contador que usa o certificado digital. Então, esse é um preconceito que existe, porque, na verdade, o certificado digital, ele tem uma série de outras funcionalidades que facilitam o dia a dia desse empresário, e muitas vezes não conhece isso. Então, nessa live que a gente vai fazer, a gente tem dois colaboradores nossos, especialistas nessa área, e que vão falar de forma simples, de forma objetiva, para esse empresário, o que ele pode fazer com o certificado digital. E a terceira e última live que a gente tem programada, daqui a duas semanas, essa, nós vamos falar sobre crédito, sobre oferta de crédito, sobre análise de crédito, sobre restrição de crédito. Nós vamos falar sobre o serviço de proteção ao crédito, né, que é algo extremamente importante nesse momento, na medida em que as empresas vão ter que se reorganizar na sua estrutura de crediário, vão ter que pensar de que maneira eu vou oferecer meus produtos. A gente sabe que várias empresas, principalmente pequenas e médias empresas, se valem do uso do cartão de crédito, se valem do uso de formas alternativas de financiamento, mas muitas empresas, sim, também oferecem o seu crediário próprio. Então, como é que vai estar o mercado com o crédito? É sobre isso que a gente vai falar nas nossas próximas duas lives.
Leonardo, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã. O Leonardo Neira, que ele é superintendente da FCDL aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Leonardo.
A gente agradece a oportunidade, Luzia, parabéns pelo trabalho e saudações a todos os ouvintes da Rádio Planetária e da Rádio Líder. Muito obrigado.
Certo, Leonardo, um abraço. Com as informações diretamente da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.